Eu gostei bastante de uma coisa que aconteceu aqui no domingo de manhã. O pastor trouxe um estudo sobre o tabernáculo. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas uma coisa muito bacana que aconteceu é que a gente está fazendo aquele plano de leitura, né? Tem muita gente fazendo ali, fazendo junto, né? Fica aí o convite para você participar com esse plano. Qual que é o legal disso? É que muitas vezes a gente pode chegar, às vezes, com algum tema e tá todo mundo mais ou menos já leu, né? O que é muito, muito bom, né? Muito bacana. Tá todo mundo mais ou menos sintonizado. A gente vai ler de novo, mas, cara, eu já conheço esse texto. Como isso facilita, né? E eu percebi isso, falei assim, cara, que legal. E então, quando eu pensei, né, no, no, na comecei a orar pelo encontro de hoje, e isso me veio à mente. Falei, gente, está todo mundo lendo aqui a mesma sequência, né? Uns estão um pouquinho mais para trás, uns um pouquinho mais para frente, mas tá, estamos ali no mesmo barco, né? Eu vou aproveitar essa toada. E a princípio eu pensei nisso para a gente conduzir um momento de oração. Mas ao mesmo tempo também a gente vem nas quartas-feiras trazendo uma perspectiva diante da oração de um estudo, né? Então eu não queria quebrar muito essa dinâmica. Às vezes algumas pessoas vêm aqui com expectativa de uma palavra mais estudo, eu também não queria deixar. Sem essa perspectiva, e preparei então uma pequena, né, um mini estudo com um período e uma proposta da gente fazer uma oração no final, tudo bem casado aí com a nossa leitura. Bom te ver, Batman. Faz tempo que eu não te vejo aí, cara, que honra. Gente, eu queria fazer uma leitura então com vocês do capítulo 2 de Atos. Né? Quem não chegou em Atos ainda já está chegando. Está acabando o Êxodo e está começando Atos. E uma das coisas que eu me perguntei foi o que tem a ver Êxodo com Atos, assim, não só Êxodo com Atos, mas o final de Êxodo com o início de Atos, de preferência, né? Para a gente tentar fazer uma ponte. E aí, será que é possível? Né? Como é que a gente vai fazer essa ponte? E aí, bem, eu esbarrei no tema muito interessante que acontece duas vezes em Êxodo, ali em Êxodo 13, depois em Êxodo 31, se eu não me engano, que é o tema das primícias. Achei isso muito interessante. Convergiu, assim, inclusive convergiu com provérbios, que o nosso plano também tem provérbios e tal. Mas não vou falar de primícias, não, mas vou tocar nesse assunto, como o tema das primícias, o que que é isso, né? O mandamento das primícias na Bíblia, o que que isso tem a ver com Atos 2? Nem né? Muito embora a gente não vá explorar o tema, assim, tudo, mas a gente vai pincelar e vai ver o que que isso tem a ver com Atos e com a gente hoje, né? Atos 2 começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ponto. Aqui eu já quero parar e vamos começar a falar daqui. Pentecostes, gente. A gente pensa assim: Pentecostes foi a descida do Espírito. Muito bem, mas aqui ele está começando a narrar a descida do Espírito, né? Então ele está falando da tradição judaica do Pentecostes. Uma das primeiras vezes que a gente vê assim bem elaborado, não vou dizer a primeira vez, talvez assim que a gente escuta o termo primícia seja lá em Êxodo 13. Mas lá em Levítico 23, de 9 a 11, ele apresenta assim para a gente. Vamos lá, olha só. Disse mais, talvez eu leia uma versão um pouquinho diferente aqui da que está projetada, mas me acompanhe aqui. Disse mais Jeová a Moisés, contexto da lei mosaica: fala para os filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vou dar a vocês, e comerdes das suas searas, trareis ao sacerdote um molho, um feixe, um tanto, né, das primícias ou dos primeiros frutos dessa seara. Ele moverá o molho diante de Jeová, para que seja aceito a vosso favor, no dia depois do sábado, é o dia que ele vai fazer isso. Muito bem, então, o povo de Israel saiu do Egito, está caminhando no deserto para chegar à terra prometida, que é Canaã. Nesse meio do caminho, Deus dá a lei para Moisés, né? Tem lá os 10 mandamentos e tal, mas ele também dá uma série de leis. E uma dessas leis, desses mandamentos, é esse aqui, ó: quando vocês chegarem lá, na primeira colheita, me traz um molho. O que é um molho? É um feixe, né? Não é um feixezinho assim que você leva na mão, não. Lá era assim, você abraçava, né, a plantação, o que era, se era trigo, sei lá, aquilo, e pá, fatiava. Aí você saía carregando aquilo lá e entregava para o sacerdote. Aquilo ali é isso aqui que ele está falando, da primeira colheita. Então, assim, na primeira vez que você for colher, você já dá aquela abraçada ali na plantação, arranca e leva para o sacerdote. Esse princípio da primícia, ele está muito relacionado a dar a primeira coisa para Deus. Como assim? Eu vou separar o primeiro, é o destaque, né? É a coisa mais importante, a minha prioridade vai ser para Deus. Ao que parece, isso era algo já conhecido em termos de sacrifício a Deus. Quando a gente lê lá Caim e Abel, gente, Caim e Abel está lá em Gênesis 4, né? Depois de Adão e Eva, vem Caim e Abel e já acontece ali um assassinato. Caim mata Abel. E lá a gente percebe que Abel dá os primeiros frutos para Deus. E Caim não. Caim dá tipo assim, o resto, o que sobrou. E Deus fica zangado com Caim. E Deus fala com Caim, eu não vou ler aqui agora, mas se você for ver lá em Gênesis 4, a gente passou já por essa passagem, parece que Deus fala com Caim como se Caim já soubesse o que ele está fazendo de errado. Né? Então, parece que essa ideia da primícia já havia sido entregada por Deus de alguma maneira, até mesmo antes da lei. Mas que chega aqui na lei, Deus refaz a ideia, formaliza o princípio da primícia, que é de me entregar a primeira parte. Né? Leva para o sacerdote aqui, que é a forma de você entregar para Deus. Muito bem, mas logo depois, em Levítico 23, ele estabelece um outro tipo de festa, um outro tipo de cerimônia, um outro tipo de sacrifício, que diz o seguinte: depois, para vos contareis desde o dia seguinte ao sábado, que é o domingo. Então, do domingo que vocês trouxerem esse molho da oferta, 7 semanas inteiras vocês contam. Até o sétimo sábado, contarei 50 dias. Então, ofereçam uma nova oferta de manjares ao Senhor. Você consagra, então, o primeiro fruto. 50 dias depois, você consagra o resto da plantação. Esse é o princípio. Ok, tá, e aí? E aí que ele falou disso lá no final de Êxodo também. Então, Levítico, claro, ele vai trazer ali muita coisa que foi falado em Êxodo, ao redor da lei, da entrega da lei. E nós sabemos que quando Deus entrega a lei para Moisés, ele está apontando princípios que continuam para nós até hoje. A gente não faz as cerimônias, a gente não faz os sacrifícios, porque essa parte da lei passou, mas os princípios, eles permanecem. E como é que o Novo Testamento aborda esse princípio? Ele aborda algumas vezes, isso está muito relacionado a finanças, tá? O princípio das primícias, ele está muito relacionado à vida financeira, mas eu queria tratar aqui um outro aspecto, que é quando Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios 15, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nosso Senhor ressuscitou em que dia? Foi um domingo. Inclusive, Marco fala que não só ele ressuscitou, mas alguns santos que estavam mortos na época voltaram à vida. Vocês lembram dessa passagem, Marcos? Na verdade, Marcos é o único que fala, o único evangelho que conta isso. O dia que Jesus foi, morreu, algumas sepulturas, algumas tumbas, elas se abriram. E no dia que Jesus ressuscitou, alguns mortos santos, né, voltaram à vida. Gente, que louco. Porque o sentido de primícias é o feixe, né? É o molho. Jesus é as primícias. Paulo interpreta isso para a gente. E Jesus diz assim, não saiam de Jerusalém até que venha o poder do Espírito, desça sobre vocês. Então, 50 dias depois, estamos no capítulo 2 de Atos. Muito louco, né? Nós somos, então, aqui, a continuação da igreja, a gente vai ver acontecer aqui agora, o Pentecostes, é uma ironia divina, né? 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Lembram ali da fumaça, da nuvem e do fogo guiando o povo de Israel? Então, o fogo aqui e a ideia do vento, né, aparece também como simbolismo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, veja, não são os galileus, todos esses que estão aí falando? Então, como é que nós os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que ainda aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Gente, é muita etnia, né? É aqui como se estivesse falando, rapaz, aqui tem paraguaio, chinês, coreano, tem baiano, aí vem aqui um daqui mesmo da região aqui. É um negócio assim, como é que esses caras, que até ontem estavam ali pescando peixe, cada um deles começa a falar e você escuta falando na língua de um, na língua de outro e tal. Às vezes, se bobear, tem muito, né? Vai no sotaque da região, né? Ficaram todos atônitos e perplexos, claro. Perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Gente, o Espírito Santo está descendo como nunca na face da terra até então. E gente zombando. É possível? É possível. tá aqui. Às vezes você está ali tendo uma experiência que você fala, cara, isso aqui está sendo a experiência da minha vida. A pessoa do teu lado está te zombando. E se bobear aí, irmão? Né? É possível? É possível. Então Pedro se levantou junto com os 11, porque Judas aqui já tinha caído fora, e erguendo então a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Gente, se já não bastasse o que estava acontecendo do Espírito em si, mas aquele monte de gente na frente dele, sem saber o que está acontecendo. Pedro, que até umas semanas atrás tinha negado Jesus. Olha só a transformação. Ele se levanta, né, dá até aquele slow motion assim, né? Tchan, e se dirige à multidão e diz: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Pá, já chegou chutando a porta. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Desculpe, eu acho esse comentário muito engraçado que Pedro fala, são 9 da manhã ainda, gente. Como assim, se fosse 6 da tarde até que... Mas não. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e aqui ele vai explicar o que, que Joel tinha dito. Aqui é muito interessante, muito importante o que está acontecendo aqui, porque existe um princípio que é o seguinte: quando Deus quer fazer algo importante na vida da sua igreja, Ele prepara a igreja com uma palavra de antecedência, Ele age e Ele explica. Quer ver? Vamos dar um exemplo que foi ali o que a gente leu uns dias atrás, Êxodo, na entrega da lei. Capítulo 19, Deus diz que vai entregar a lei. Capítulo 20, Ele vem e entrega a lei, Ele age, Ele interfere. Capítulo 21 a 23, Ele explica, ou Ele, né, termina de acrescentar, ou termina de, enfim, elucidar aquilo que Ele fez. Porque às vezes aquilo que Deus fala não está muito claro para a gente. Aí Ele vem e age e bagunça mais ainda. Aí Ele tem que explicar ali para a gente se situar um pouco, né? Por causa da nossa limitação. Por exemplo, Jesus. Outra vinda do Messias. Quantas profecias acerca do Messias? Aí, no Antigo Testamento. Aí vem os Evangelhos, é o que que Messias veio e fez. O que que Messias agiu. E o resto do Novo Testamento tem muito a ver com explicar aquilo que ele fez em termos de o que que isso significa para a sua vida, o que que isso significa para a igreja, e o que que você pode esperar disso. Ou seja, ele explica, né, aquilo que aconteceu, que, por sua vez, já tinha sido, de alguma maneira, profetizado. E já entornei o negócio aqui. Então diz Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. Gente, nem será que Joel tinha noção do que ele estava falando, né? Mas aqui, na boca do Pentecostes, Pedro já está explicando. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Isso aqui aconteceu lá na crucificação, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse verso aqui é um dos queridinhos dos evangelistas, né? A pessoa fala: ah, não sei se eu mereço. Então, fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confia e entrega a tua vida. Oh, aleluia. Tá. Enfim. 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, porque os milagres de Jesus, eles eram messiânicos, eles não eram assim milagres aleatórios, eles eram, em sua maioria, milagres que comprovavam a sua identidade messiânica. Por exemplo, fazer um mudo falar. Entre elas, enfim. Então ele realizou essas coisas entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem, e a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Interessante, né? Homens maus mataram a Jesus, e ao mesmo tempo, esse era o plano determinado de Deus. Quando o mal acha que está dando um cheque mate em Deus, Deus vira a mesa e fala assim, isso aí eu já estava planejando e isso vai redundar em glória para mim. Um negócio... Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, Jesus aqui foi às primícias, né? Porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre vi o Senhor diante de mim. Isso aqui é Davi falando e Pedro trazendo à tona. Porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Senhor veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, aí Pedro vai falar, irmãos, presta atenção aqui nesse texto de Davi. Vou falar claramente a respeito do patriarca Davi. Como assim? Com todo respeito a Davi aí, nosso patriarca, ok, mas olha, ele morreu, foi sepultado. O seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Cristo. Uau! Davi, Pedro falando de Davi, que falou de Jesus num estado pós-ressurreição. Jesus está à destra do Pai. Isso significa que ele tem toda a autoridade. Sobretudo, não tem nada que não esteja debaixo do controle dele. E isso tendo acontecido com ele, o poder, mas no próximo capítulo a gente vai ver isso, que o poder dele está sobre nós. Nós não vamos ler o próximo capítulo, mas ele faz um milagre, ele cura uma pessoa e diz assim, para de olhar para a gente como se fosse a gente que tivesse curado esse rapaz. Quem curou a gente foi Jesus, o poder dele está sobre nós, mas é Jesus. E por que ele pode curar? Porque ele está exaltado acima de todo o poder, de todos os poderes. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se. Essa geração que ele estava falando era a geração que tinha matado o Messias. E, de certa forma, todos nós com pecado, né, assinamos embaixo dessa morte, né? Quando a gente não se arrepende, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? Espiritualmente é isso que a gente faz. Olha, assina embaixo aí essa morte, esse senhorio. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Mensagem de Pedro super atual para nós. A nós, toda a geração, ela revive, né? Ela nasce corrupta por natureza. Salvar-se da geração, de uma geração corrupta, é o chamado para toda pessoa que se torna crente, se torna filho de Jesus e continua numa caminhada, né, uma se parecer mais com Jesus Cristo. Entender essa identidade de Jesus, que é o Jesus ressurreto à direita do Pai. Muito bem, qual que é o resultado de uma onda de pessoas que se arrepende de fato do caminho em que ela vivia? Pouco disso vai estar aqui a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quatro coisas essenciais para uma igreja, mas vamos continuar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Lembram lá da profecia de Joel? Aqui já a gente já vê a profecia se cumprindo no meio da igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Esse é o nascimento da era dos gentios, como Paulo fala, né? Aqui, escancaradamente, inicia uma época em que a igreja não está afiliado mais a ser judeu, a participar. De fato, nunca esteve, né? A promessa da época dos gentios, ela é desde Abraão, né? Se não desde a criação. Mas aqui vem esse tempo. E pensando, gente, já no nosso momento de oração, eu gostaria de focar nessa parte final do texto. Era aqui onde eu queria chegar, nessas características dessa igreja. Uma igreja que tinha o ensino dos apóstolos, tinha comunhão. A comunhão aqui é o compartilhamento de tudo, né? Não só daquilo que a gente tem, compartilha com o outro, mas daquilo que a gente é. Quando a gente fala em confissão de pecados, quando a gente fala em oração uns pelos outros, né? Quando a gente fala de cantar de uma maneira espontânea, né? Tudo está dentro da comunhão. O partir do pão, a referência aqui à própria ceia do Senhor, que era mandamento do Senhor, e a oração. Essas quatro coisas, é claro que a gente poderia aqui acrescentar, né? Parece que os versículos que se seguem, parece que são explicações, ou, por exemplo, a questão de distribuir à medida que cada um tinha necessidade. Parece estar dentro da comunhão, pelo menos na minha ótica, né? Iam partir um pão, de novo, né? Ele está, parece que, tentando trazer uma imagem do que era ali. Viviam com alegria e singeleza de coração. Inclusive, os sinais e prodígios, né? O poder de Deus, poderíamos colocar numa outra categoria, o poder de Deus atuando no meio da igreja. Isso me faz pensar o seguinte: uma igreja que não conta com esses elementos ou com algum desses elementos é uma igreja que está, de alguma maneira, manca. Ou meio capenga, ou faltando uns telhados, faltando uma parede, alguma coisa assim. Muitas vezes, por causa da ênfase que uma determinada região, que uma determinada época, que um determinado ministério, que um determinado pastor, que um determinado sei lá o quê, que uma determinada banda dá algum dos aspectos, fica parecendo que a gente consegue sobreviver, por exemplo, só da oração, sobreviver só da comunhão. A gente consegue ver que parece que algumas igrejas ou algumas teologias, elas secam o prato, né? Em vez de você ter um prato ali cheio de, bem nutritivo, né? Você tem ali só um arroz e um feijão, e fica faltando mais nutriente ali no meio, não tem aquele prato colorido, né? Parece que a igreja, ela precisa de um prato colorido, né? Então, é muito louvável, por exemplo, quando as pessoas falam assim: não, eu preciso de uma igreja, porque tem lá a doutrina, um ensino correto e tal. Gente, é claro que isso é fundamental. Mas não vira uma desculpa de você falar assim: não tem muita oração, mas não, é a doutrina que não sei o quê. É como se fosse uma escolha, assim: qual dos quatro você prefere? Aí você vai na igreja daquilo que você prefere. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando, ó, o Espírito desceu, Pedro explicou o plano de Deus, ou seja, explicou a natureza da igreja no plano de Deus na história, o povo se arrependeu e começou isso aqui. Tinha comunhão, tinha doutrina dos apóstolos, tinha oração e tinha a ceia do Senhor, tinha partir do pão. Muito bem, agora a gente faz a mesma coisa, né? Se isso está faltando numa igreja, e aqui eu quero, né, tomar a liberdade de falar para essa igreja, acho que não faz sentido eu falar para outra. Se está faltando algum desses aspectos, ou mais de um deles, está faltando nessa igreja, isso significa que está faltando na sua vida. Isso provavelmente vai significar que você está meio manco também, nós, você e eu, né? Nós estamos meio manco, né, em alguma coisa. Nós estamos ficando anêmicos, por exemplo, porque nós não estamos alimentando de algum, sei lá, de algum nutriente, alguma coisa ali, e nem sempre a gente percebe. E a gente começa a se acostumar, assim, que a pessoa fraquinha, acho que é normal, que está todo mundo assim, e às vezes não é, assim, mas você está comendo a dieta do prato todo colorido, todo cheio? Não, nem sei o que é isso não, pois é. E aí, qual que é o perigo disso? Eu vim aqui, né? Eu vim aqui, qualquer um vim aqui falar: meu irmão, que Deus tem isso para você na sua vida, tem aquilo outro, né? Que não é que não seja verdade, mas é que às vezes você lança uma meta para um crente e o crente está mancando e ele não sabe por que está tão cansado, por que não chega lá, por que tem que descansar toda hora, por que parece que não é para ele e tal. Pois é, por isso que às vezes não tem no cardápio uma riqueza que faz com que a gente atinja ou chegue nos planos que Deus mesmo tem para a gente. Gente, muita coisa que Deus tem para a sua e para a minha vida vai chegar através de outro irmão. É outro irmão. Agora imagine você ou eu somos o irmão que o outro irmão está esperando a bênção chegar, né? Rapaz, eu não sei o telefone do cara, eu não vou visitar o cara, né?
Deus tem a palavra para ele, não sei, nunca perguntei, né? Eu nem penso nessa pessoa. Aí a pessoa vai ficar lá esperando e tal. Porque é o jeito que Deus escolheu. Agora, se Deus escolhe um jeito e mostra para a gente o jeito que ele escolheu, que é doutrina certa, oração, comunhão, né, e a própria ceia ali, e a gente pode acrescentar ali o poder de Deus no meio da igreja, não sei se adianta muito a gente ficar chateado com Deus, não é? Mas, eu já falei como é que é aqui. Onde eu queria chegar? Como você pensa que nós poderíamos orar por essa igreja? Quando você fala assim, cara, essa igreja aqui está faltando feijãozinho. Você consegue imaginar como seria a sua vida espiritual? Ou, por que não relacional, financeira, por que não tudo? Não é a sua vida. Se todo mundo aqui nessa igreja vivesse os quatro componentes no máximo, assim, o volume top, pá, como é que ia ser a sua vida? Já pensou nisso? Aí a gente começa a pensar, pois é, mas o que eu tenho a ver com esse negócio, né? E, de certa forma, o que eu trago aqui é um... Eu estou tentando... Entende o que eu estou tentando fazer? Que eu estou tentando buscar um desbloqueio para a bênção de Deus na sua vida. Porque tem bênção de Deus para a sua vida que vai vir, ele que vai mandar, e pronto, acabou. Não tem conversa. Não tem, mas tem bênção de Deus para a sua vida que ele colocou as condições. Por exemplo, uma igreja que não ora, que não tem comunhão, não sei o quê. Você vai ficar ali com as com uma michurucazinha. Muito bem, acho que já estou me repetindo, mandei a ideia. Léo, você está dizendo que a gente é culpado. Não, não vamos trabalhar com culpa, tá? Aqui a gente não trabalha com culpa. Isso é outro departamento. Isso é o departamento inimigo. E nós não trabalhamos com culpa. Aqui a gente pode trabalhar assim com responsabilização, no sentido daqui para frente. Nós não vamos pensar daqui para trás, nós não vamos pensar o que eu estou assim, quem devia ser, não. Nós vamos pensar qual que é o meu papel nessa história toda. Porque o pastor, ele não tem como fazer assim acontecer, ele não tem como promover isso daqui numa comunidade. O ministro de música, ele vem aqui, ele faz a tarefa dele. Ele não tem como promover isso aqui, ele promove o ambiente. Né? Ou seja, né, muitas vezes a gente espera que vai vindo uma pessoa, de outra, do líder do em casa, do não sei o quê. Mas quem faz isso somos nós, o corpo. É o João, a Maria, assim, eu leio esse trecho aqui, eu fico pensando, no fulaninha, que era gente não importante, os próprios apóstolos não eram pessoas que vieram da universidade, lá dos pergaminhos, não sei das quantas e tal, pescador, era tudo pescador que recebeu o poder de Deus e saiu falando. Até aí, estamos todo mundo na reta, ninguém escapou não. Então eu queria fazer esse momento da seguinte forma. A gente vai fazer uma rodada de oração aqui, apresentando uma causa dessas quatro, ou dessas cinco, se você quiser colocar o poder de Deus como uma categoria, diante de Deus, pedindo para que Deus, é como você preferir, derrame uma bênção nesse sentido, destrave, nem o vocabulário que o Espírito Santo iluminar você.